Agora 6:22, 6:22, que frio, minha gente, que frio. Hoje o dia mais gelado do ano de 2026 e a gente traz sempre as atualizações, o que os meteorologistas têm a dizer neste dia tão frio. Tá frio por aí? Ah, por aqui tá frio, minha gente. Vai seguir assim também ao longo das próximas horas, dos próximos dias, nas principais cidades aqui do Paraná, região sul do estado, mas aqui em Curitiba mesmo, ah, minha gente, tá gelado demais. Neste momento, 3 graus, segundo o CIMEPAR, já a Climatempo indica 2 graus aqui para a capital paranaense, sensação térmica de 1 grau. Realmente é muito frio e deve seguir assim pelo menos até quarta-feira, logo cedo, né? Durante a tarde até sobe um pouco a temperatura nos próximos dias, mas hoje em específico deve ser um dia muito gelado. Isso porque a máxima está prevista em apenas 17 graus aqui na capital paranaense. Lisandro Jacobsen, que é o meteorologista do CIMEPAR, ele inclusive fala sobre esse friozão, a gente tem que chamar assim mesmo, porque realmente é um frio muito intenso e a gente vai trazer agora o que os meteorologistas têm a dizer. Afinal de contas, é um dia gelado, é um dia em que nós devemos enfrentar temperaturas extremamente baixas, e o Lisandro Jacobsen traz pra gente os detalhes da previsão do tempo. Fala, Lisandro, bom dia. Muito frio por aí, imagino.
Muito bom dia. Temperaturas mais baixas do ano registradas nesta segunda-feira no estado do Paraná. Amanhecer gelado em todas as regiões, com valores de temperatura abaixo dos 10 graus nos termômetros, até mesmo no litoral. Na faixa norte, muitas cidades com 5 graus neste amanhecer e proporcionando uma condição pelo menos de geada fraca em alguns pontos, nas áreas mais protegidas ao vento. Mas em toda a metade sul, as temperaturas ficaram abaixo deste valor. Com ênfase no centro-sul paranaense, com temperaturas negativas, as primeiras do ano. Entre Guarapuava, Clevelândia, Palmas e General Carneiro, tivemos os primeiros registros abaixo de 0 grau. Na capital, valores inferiores aos 3 graus nos termômetros. Isto proporciona também a ocorrência de geadas, principalmente na zona rural, onde se aproximou quase de 0 grau entre Colombo, Piraquara e São José dos Pinhais. Mas destaque para todas essas cidades da metade sul paranaense, sudoeste, oeste, Campos Gerais, com temperaturas inferiores aos 5 graus.
Muito gelado, agradeço ao Lisandro Jacobsen que trouxe, portanto, as informações pra gente. E é aquilo, gente, o frio intenso agora, logo cedo, neste fim de madrugada, começo de dia, mas a gente tem mais um detalhe. Para os próximos dias, nós devemos ter mais frio ainda. Hoje, realmente, deve ser o dia mais gelado do ano, sem sombra de dúvidas, mas amanhã deve fazer muito frio também. A mínima prevista para amanhã é de 6 graus, máxima de 20 graus, já na quarta-feira máxima de 21, mínima de 7, ou seja, é uma semana toda com temperaturas extremamente baixas no início de cada dia. A gente vai trazer um consolidado da previsão do tempo e também de como foi essa friaca mesmo em todo o estado, assim como também nos estados vizinhos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Santa Catarina que já registrou a primeira neve do ano aqui no Brasil, e a gente vai trazer os detalhes para você ao longo da programação e dentro do TMC 360, tá bom? Continue conosco, já a gente volta a trazer os detalhes da previsão do tempo e também falamos do trânsito e o que é notícia no Brasil e no mundo, e principalmente o que é notícia aqui no estado do Paraná neste começo de semana, hoje dia 11 de maio de 2026. Muito frio, e já a gente volta a falar desse assunto para você que tá ligado com a gente no Start TMC, porque antes a gente volta a São Paulo, no estúdio em São Paulo, que traz a análise do noticiário nacional e internacional. Uma excelente manhã, agora 6:27.
Start TMC, quem escuta sabe.
6:27, você acompanha o Start TMC em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Recife, São Paulo, Curitiba, também no YouTube, no arroba TMC News BR, Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas e com Bruno Rizzi. Rizzi, seguinte, né? Vamos voltar aqui à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está repercutindo muito nas redes sociais, né? É um tema bastante complexo, que está chamando muita atenção também, como eu citei, tanto no X, né, o X, no Instagram também, muita gente citando essa decisão do Alexandre de Moraes, que, portanto, deixa todo o ambiente, né, bastante atento à decisão dele.
É, pois é, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela é questionável no ponto de vista da aplicação da lei ou não, né? Lembrando que o Legislativo, o Congresso Nacional, aprovou a lei da dosimetria, foi feito o veto em cima dessa lei pelo presidente Lula, mas foi derrubado o veto, que é a discussão que a gente já trouxe aqui. Agora, basicamente, o que aconteceu em cima das decisões, e é isso que está dando muita polêmica, vou esclarecer um pouco aqui para vocês. Alexandre de Moraes, basicamente, considerando o trâmite normal da coisa no ambiente jurídico, ele inverteu a ordem das coisas, ou seja, nessa linha, se tiver uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, que pode ser enviada, que pode ser oficiada por alguma instituição, algum político, enfim, se houver isso em uma decisão qualquer, ou seja, qualquer decisão envolvendo o âmbito jurídico, e o Supremo decidir não aplicar a lei justamente porque existe essa ação direta de inconstitucionalidade, o sistema travaria, porque nunca seria aplicada a lei, né? Existiria essa trava porque, tem uma ação direta de constitucionalidade, então não vou aplicar a lei. Então, as coisas deveriam ocorrer de forma diferente e não nesse trâmite como o Alexandre de Moraes interpretou. É, obviamente, a gente aqui está trazendo a visão que eu até busquei conversar com juristas para entender um pouco, porque realmente é complexo para a gente compreender e interpretar tudo isso aí. Mas basicamente é isso, se a moda pega, ou seja, se essa coisa começa a virar constante, pode ser realmente algo que trave ali algumas decisões, algumas aplicações de leis, de decisões do legislativo. Então, por isso, a questão é muito questionada e muito debatida. Mas não só por isso, é isso somado ao fato e turbinada pelo fato de que está sendo aplicada justamente pelo ministro Alexandre de Moraes, que acabou sendo aí um algoz da oposição por toda a questão do julgamento. Há muitos anos, sendo carregado ali como um inimigo pela oposição, acabou caindo nas mãos dele para que essa decisão fosse proferida, e mais do que isso, em cima de um tema que tem muita polêmica por si só, que é a dosimetria. E aí vale até um parênteses importante aqui. Aqui a gente não está discutindo e dizendo se está certo ou errado a questão da dosimetria, e sim a aplicação da lei, a decisão de Alexandre de Moraes, baseada em suspender ou não a lei da dosimetria. Se a gente for analisar a dosimetria por si só, obviamente que a gente tem N pontos para trazer aqui, a gente já trouxe alguns, e aí, obviamente, está reduzindo a pena de condenados pela justiça. Isso por si só já traz algumas conclusões aí bastante óbvias até. Mas aqui a gente está discutindo a decisão sobre a aplicabilidade ou não dessa lei. Então é um pouco desse imbróglio jurídico, desse juridiquês, tentando traduzir e explicar aqui um pouco para vocês.
Muito bom, então, Bruno Rizzi, a gente vai voltar nesse tema ao longo dos próximos dias, certamente. Vamos para Minas Gerais agora, André Rocha está ao vivo com a gente continua, então, movimentando a nossa reportagem, né? Os dois principais jornais locais de Minas Gerais começam a exibir uma série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo do estado. O primeiro entrevistado é o ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato do PDT, o Alexandre Calil. O André Rocha está ao vivo com a gente e vai trazer informações sobre esse assunto, a política em Minas Gerais. André, bom dia, boa semana.
Bom dia, Rafael, bom dia, Fernanda, bom dia, Bruno, boa semana a todas. Hoje, então, nós começamos a exibir as sabatinas com os pré-candidatos aqui do estado de Minas Gerais, que já assumiram que são pré-candidatos no Minas TMC às 10 horas da manhã e no Minas TMC segunda edição às 5 horas da tarde. O Alexandre Calil, ele é uma figura bastante polêmica aqui de Minas Gerais, foi prefeito de Belo Horizonte por duas vezes e concorreu ao governo do estado nas últimas eleições, ficando em segundo lugar. Foi derrotado exatamente por Romeu Zema no primeiro turno. O Alexandre Calil, para alguns, ele deve ser o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, por exemplo, né, algumas figuras como a Duda Salabert defendem que o Calil seja o candidato e não, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, que não deve concorrer. E ele falou sobre várias coisas, fez críticas ao atual governo do estado, diz que o atual governo do estado só governou porque o STF suspendeu o pagamento da dívida mineira durante a maior parte do mandato, e falou exatamente sobre a relação com o presidente Lula. Será que o Calil, ele pode ser o palanque de Lula aqui no estado? Vamos ouvir um trechinho da entrevista.
Bom, daqui a pouquinho então a gente...
Ah, não, não temos o trechinho. Não temos o trechinho,
a gente,
desculpa,
tem o trechinho aqui no estúdio. E a gente quer saber aqui do Rizzi.
Ah, claro. Claro, mas então, olha, é uma entrevista bastante polêmica, viu? E vale a pena conferir.
Muito bom, a gente vai conferir sim, vamos ficar bastante atentos. O cenário, né, em Minas, muito, realmente bastante importante, bem interessante o cenário em Minas Gerais. Eu quero te perguntar, Rizes, né, como é que fica, né, de fato, essa conjuntura política em Minas Gerais com o Calil podendo eventualmente ser o candidato do governo?
É isso, o André trouxe muito bem que a entrevista com o Calil é, no mínimo, polêmica, até porque Calil, desde a semana passada, a semana retrasada, com a saída de Alexandre Pacheco aí desse cenário competitivo aí, da competição para o governo de Minas Gerais, se tornou o candidato da oposição, o candidato do governo, né, perdão, da situação, o candidato do governo Lula. Nesse palanque de Minas Gerais, que o André muito bem ressaltou o quão forte ele é. Agora, o ponto que é interessante a gente trazer aqui, dentro dessa questão que a gente está falando aqui sobre Minas Gerais, é que mais do que Calil sendo esse candidato do presidente Lula e fazendo esse palanque da esquerda, que é um nome muito competitivo, foi prefeito de BH, ele tem uma bagagem muito interessante, vem figurando bem nas pesquisas. Vale ressaltar isso também, que tanto Pacheco quanto Alexandre Calil, assim como o senador Cleitinho que lidera, vem à frente de Matheus Simões, que é o candidato de Romeu Zema. E Romeu Zema, que vem se posicionando com o que a gente falava há pouco sobre as decisões do STF, até entrou num embate bastante polêmico com o próprio STF na semana passada e retrasada, especialmente com o ministro Gilmar Mendes, essa posição mais, digamos, autoritária e mais, mais combativa com o Supremo, acabou afastando o Romeu Zema de uma possibilidade de assumir a vice-presidência ao lado de Flávio Bolsonaro, na chapa de Flávio Bolsonaro. Isso porque esse comportamento, digamos, um pouco mais radical, acabou trazendo esse, talvez, prejuízo eleitoral para Romeu Zema, que vem figurando como pré-candidato, e disse ser pré-candidato, mas flerta a todo momento com essa possibilidade de ser o vice ali de Flávio. Então, a gente falou aqui desde da questão das pesquisas ali, da percepção das pessoas, que essa questão de Romeu Zema, no português claro aqui, mais popular, não furou a bolha. E justamente por não ter furado a bolha, ocupa um espaço, digamos, de fala mais combativa com o STF, que Flávio Bolsonaro já ocupa. Aquele um terço mais radical à direita já tem essa pauta e já vai votar em Flávio por causa disso. O objetivo tanto de Lula quanto de Flávio agora é ocupar o centro e não conversar ainda mais e acender ainda mais essa chama de um lado ou de outro. Então, Romeu Zema acaba perdendo força nesse movimento. É algo que eu comentei aqui depois das pesquisas Quest da semana retrasada e também da semana passada. É algo que eu também estava acompanhando nesse final de semana. A Letícia Casado trouxe ali numa coluna UOL também comentando sobre essa questão. E então a gente acaba tendo esse cenário ali interessante em Minas Gerais. mais uma vez, ressaltando que o André Rocha trouxe aqui pra gente, que Minas Gerais é impossível olhar eleições do Brasil sem falar de Minas Gerais, então é muito interessante da gente olhar cada detalhe. E agora a gente tem o trechinho da entrevista do Alexandre Calil na sabatina ali, que o André Rocha comentou com a gente, e a gente vai acompanhar diretamente aí.
É isso, André, com você, André Rocha.
Pois é, eu fiz a entrevista com o Alexandre Calil, junto com a Letícia Benassi, que é a apresentadora aqui, e ele falou das relações com o presidente Lula, porque, de acordo com muitos interlocutores, essa relação, ela saiu complicada das eleições de 2022. E é claro que nós perguntamos para o Calil sobre isso. Como está a relação dele com o presidente Lula? Há a possibilidade dele ser palanque? Vamos ouvir.
Dele ser presidente da República. Imagina agora que ele é presidente da República, né? A gente que é bem criado por pai e mãe aprende que tem que ter hierarquia. Eu respeito o Lula como vou respeitar o Bolsonaro, como vou respeitar o Caiado, como vou respeitar qualquer presidente da República e como tenho que ser respeitado se Deus me der a condição de ser governador de Minas.
O Calil falou que tem uma boa relação com o presidente do PT, Edinho Silva, até por causa do futebol. Ele disse que os dois gostam muito de futebol, que ele conhece a Ferroviária, que é o time do Edinho, mas até agora não se sabe se ele vai ou não se aliar a Lula. Depende de muita coisa, inclusive do Pacheco, que não sai de cima do muro. Eu volto com vocês.
Obrigado, valeu, obrigado pelas informações, André Rocha. É um cenário então muito complexo e a nossa equipe de reportagem em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com o André Rocha e equipe cobrindo tudo. A gente vai ouvir todos os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais e também os pré-candidatos à presidência da República. 6:39, você participa com a gente, mande a sua mensagem, 119-7221-1001, 119-7221-1001. Rapidinho aqui, o Augusto, que é de BH, tá mandando mensagem pra gente aqui. Bom dia, Start TMC. Realmente tá acirrada a disputa presidencial, escreve ele. Realmente muito acirrada, segundo as pesquisas. Dante Valverde em Brasília também, na Asa Norte, ele escreve aqui, acompanhando o Start TMC.
E agora 6:39, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Quem escuta, sabe. Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Vamos juntos nesta segunda-feira gelada, dia 11 de maio de 2026. 3 graus neste momento nos termômetros, sensação térmica de 1 grau. Difícil acordar, difícil levantar, difícil ir pro trabalho, né? Eu imagino, mas é aquele negócio, gente, tem que enfrentar. Muito calor nós enfrentamos também e já era hora, convenhamos, de fazer um friozinho. Agora 6:41, você ouvinte deve se lembrar de um caso que nós trouxemos na semana passada, da morte de mãe e filha, que lamentavelmente acabaram se envolvendo em um acidente que impressionou, até porque foi gravado por câmeras de segurança. O carro onde elas estavam caiu no Rio Iguaçu, na cidade, Porto Rico, na cidade de Porto Rico, no interior do estado, e lamentavelmente elas morreram. Só que tem um detalhe nessa história. Dentro do carro estava a mãe, a filha, uma criança de apenas 3 anos de idade, ela com 36, e o marido da mulher e pai da criança. Só que ele sobreviveu. Ele conseguiu sair do carro, nadou até a margem e sobreviveu. E depois pediu ajuda. Mas agora ele foi preso. É isso mesmo, a Polícia Civil prendeu ele depois que ele mentiu no depoimento, várias e várias inconsistências, e agora a polícia suspeita que ele possa ter induzido ou até mesmo provocado a morte da esposa e da própria filha, minha gente. É um caso grave no interior do estado e a gente vai trazer os detalhes, já que a polícia conversou com a TMC e explicou que a análise de câmeras de segurança, mais de 20 imagens, além do depoimento e também aquilo que foi apresentado por testemunhas, acabou colaborando com esta prisão. E a gente vai trazer os detalhes, inclusive identificando este homem, que é o Márcio Talasca, de 38 anos de idade, preso, portanto, por suspeita de envolvimento na morte da esposa e da filha de 3 anos na cidade de Porto Rico, no interior do estado. A família estava passeando, viajando, né? E a gente procurou o advogado do Márcio Talasca e a gente deve trazer o retorno dele ao longo da nossa programação. Além disso, aqui em Curitiba, a Guarda Municipal apreendeu cerca de 24 quilos de maconha na rodoferroviária, no Jardim Botânico. A ocorrência contou com apoio do sistema de monitoramento da Muralha Digital, que recebeu informações sobre uma mulher que estava transportando grande quantidade de drogas em uma mala dentro de um ônibus com destino Ponta Grossa. Com base nas características repassadas às equipes e utilizando tecnologia de reconhecimento facial, os guardas municipais conseguiram localizar a suspeita em cerca de 10 minutos do alerta inicial. A mulher foi identificada dentro do ônibus da linha Curitiba-Ponta Grossa. Durante a abordagem, ela apresentou o ticket da bagagem e indicou a mala que estava no compartimento. Ao verificarem a bagagem, não deu outra. Encontraram 30 tabletes de substância muito parecida com a maconha, embalados em fita adesiva. A mulher foi presa em flagrante, ela admitiu que era droga e disse que toda aquela carga, podemos dizer assim, iria ser levada até a cidade de Ponta Grossa. Agora 6h44, e atenção, hein? O Instituto Água e Terra proibiu temporariamente a pesca e o consumo de peixes na represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A medida preventiva também proíbe o uso da água para banho e para tomar, né? Saciar a sede de animais em um raio de 2 quilômetros do local do acidente. A restrição vale por 30 dias após a publicação oficial e atinge as modalidades de pesca profissional, amadora e de subsistência da região metropolitana. O objetivo, claro, é resguardar a saúde pública até que as análises laboratoriais confirmem a qualidade da água após o derramamento de produtos químicos. Isso aconteceu, gente, em um grave acidente no fim de abril na BR-116. Um caminhão carregado com tintas e solventes caiu na represa durante uma forte chuva, provocando a morte de 2 pessoas. O órgão ambiental alerta que o risco de contaminação por metais pesados e hidrocarbonetos, que representam ameaça direta ao ecossistema e aos seres humanos, existe, por isso, dessa medida emergencial. Agora 6h45.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6h46, Start TMC no ar, 11 de maio de 2026, semana começando, é segunda-feira. Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas, com Bruno Riz e com a nossa equipe de reportagem espalhada por todo o país. A gente vai para Brasília agora. A semana promete ser, como sempre, bastante movimentada e intensa na Câmara dos Deputados. A suspensão de parlamentares e também a proposta que trata da escala 6x1 devem concentrar, portanto, as atenções nos próximos dias, né? A suspensão, que eu digo, é a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a dosimetria. Lívia Braz ao vivo com a gente. Muito bom dia para você, Lívia. Boa semana também. Bom dia.
Oi, Rafa. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Semana tende a ser um pouquinho mais esvaziada no Congresso por conta da Brasil Week, que acontece lá em Nova York, reúne parlamentares, ministros, também reúne empresários e algumas autoridades brasileiras numa série de eventos que acontece essa semana toda lá nos Estados Unidos. Mesmo com o esvaziamento aqui em Brasília, a gente ainda tem muitos assuntos importantes que seguem no radar político aqui da nossa capital na Câmara. A gente continua com aquela sequência, né, de audiências públicas sobre o fim da escala 6x1. Amanhã, a comissão especial que foi montada para debater esse assunto recebe à tarde o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que deve apresentar alguns estudos econômicos que foram feitos pelas equipes da Fazenda sobre os impactos dessa possível redução da jornada de trabalho, principalmente para empresas, trabalhadores e também para as contas públicas. Já na quarta-feira, a gente tem o secretário-geral da presidência, o ministro Guilherme Boulos, que deve ir à comissão falar também na parte da tarde. Expectativa de que ele foque já em outro ponto, nos impactos sociais dessa proposta, defenda também a construção de um diálogo aí entre governo, empresários, trabalhadores, justamente para viabilizar a redução da jornada de trabalho sem a redução salarial, né? No Palácio do Planalto, a gente tem a agenda presidencial movimentada também durante a semana. Hoje, presidente Lula recebe a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Amanhã, o presidente Lula participa do lançamento daquele plano de cooperação entre Brasil e Estados Unidos para o combate do crime organizado. Vocês lembram disso, né? Na semana passada, na sexta-feira, a gente falou bastante sobre isso, porque essa iniciativa foi acertada, né, durante a viagem do presidente Lula a Washington e prevê aí ações conjuntas, tanto de Brasil quanto dos Estados Unidos, justamente para asfixiar aquelas organizações criminosas que atuam nos dois países, então, acabando com essa, na tentativa de minar ou de acabar com essas organizações.
Valeu, Lívia Braz, obrigado pelas informações, né? Realmente muita coisa importante que a Lívia trouxe pra gente. E ainda assim, Rize, né? É interessante porque, mesmo com todas essas informações que ela passou, o que mais repercute nas redes sociais não é a escala 6x1 ou qualquer outro desses temas, mas sim a decisão do ministro Alexandre de Moraes.
Pois é, dentro dessa linha mais polêmica ali, a gente tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que repercutiu bastante aí nas redes nos últimos dias, nas últimas horas, inclusive. E para além disso também, dois temas que chamaram a atenção, que acabaram sendo politizados, que é algo realmente, vamos abrir o inacreditável, é o ofício que o deputado Hélio Lopes envia para a CBF para exigir ali, de alguma forma, a convocação de Neymar para a Copa. Assim, acho que a gente não precisa nem entrar nesse mérito de querer analisar o trabalho ali de um parlamentar com tanta pauta como a Lívia Braz trouxe aqui pra gente, de escala 6x1, de, enfim, até a questão da dosimetria, tanta pauta mais densa e tanta pauta importante pra gente discutir, o parlamentar envia um ofício pra CBF pra exigir convocação. E ele quis jogar com a torcida, claramente, né? Só que aí é engraçado porque, mesmo jogando com a torcida, talvez ele errou, porque ele também entrou num campo super polêmico que divide opiniões.
Chegamos, né, ao dia em que Bruno Reis está comentando Neymar aqui.
Neymar, exatamente. É tão bizarro, porque assim, vou fazer um negócio pra agradar aqui ano eleitoral, né? Vou tomar uma ação aqui um pouco mais jogando com a torcida, só que literalmente jogando com a torcida, entrou num campo que talvez é mais polêmico que eleição, que é convocação de Neymar ou não. Então,
que é atribuição exclusiva do Carlo Ancelotti.
É óbvio, assim, que a gente não deveria estar trazendo isso para o meio da política, enviando ofício. Tanto se fala em interferência do Estado em questões da vida privada, assim, digamos, e aí chega nesse momento, você manda um ofício assim, beiro inacreditável. E além disso, também conseguiram politizar o detergente, né? Que teve toda a questão envolvendo também a suspensão dos lotes, né? De uma marca de detergentes que, por recomendação de vigilância sanitária, Anvisa e tudo mais, e aí resgataram o fato de que os donos da empresa foram apoiadores de Jair Bolsonaro em 2022 e por isso seria uma grande articulação contra a empresa por conta desse apoio, e que por isso estariam boicotando a marca. Também assim, e aí muita gente fazendo vídeo, incentivando o uso. Gente, pelo amor de Deus, a gente já teve muito essa questão em 2020 com relação a recomendações envolvendo saúde pública, vigilância sanitária. A gente já conviveu com isso e acho que a gente não precisa disso novamente. Vamos separar as coisas, não é tudo política, né? Tudo vira discussão política, e mesmo assim foi resgatar os valores das doações da marca para a campanha de Jair Bolsonaro. Foi algo como R$1,5 milhão, é muito dinheiro, eu sei, mas para uma campanha eleitoral não é um valor que muda o jogo, não é um valor extremamente relevante para uma campanha que financiou a campanha completamente, longe disso. Então, assim, assim como essa empresa, outras várias apoiaram um lado ou outro, assim, realmente outra discussão desnecessária também, não cabe trazer para o campo da política. Vamos separar as coisas, linhas completamente paralelas, o que é recomendação de saúde, de vigilância sanitária, e o que é discussão política, né? Acho que
são inacreditável.
Né? Assim, as linhas não se cruzam e as pessoas estão cruzando essas linhas nas redes sociais. Então, muita polêmica rolando, e também a questão de Alexandre de Moraes. Aí sim é uma discussão super questionável ali, né? Do ponto de vista jurídico, como eu já trouxe. Isso vale o debate, a democracia é isso, inclusive para esse tipo de decisões envolvendo uma decisão ali de em relação à dosimetria, que é outro tema polêmico. Então, esses temas são, enfim, são interessantes a gente discutir, analisar, entender ponto e contraponto, como a gente está fazendo aqui. Mas aí, quando a gente olha para a questão do detergente de ofício para a CBF convocar jogador, aí realmente fica até difícil da gente comentar aqui e trazer qualquer visão política da coisa, porque não trata-se de política.
É. Exatamente. É impressionante como nas redes sociais também, né? Muitas pautas vão ganhando corpo, e quando a gente observa o noticiário, enfim, a gente realmente se depara com um cenário como esse, né? Um parlamentar, então, de alguma maneira, trazendo o assunto Neymar para a política, e também o assunto detergente, né?
Assunto detergente, assunto Neymar, dois assuntos polêmicos que não, enfim, não estão agregando em nada. E, de novo, o assunto Neymar, se a intenção era jogar com a torcida, errou. Porque a torcida também está bem dividida nesse negócio, está polarizada também, assim como as eleições, os eleitores.
Esse assunto não limpou a barra do Neymar.
Não limpou a barra, né? Acho que mais complicou a vida dele agora, porque ainda vai ter que carregar a questão do futebol, ainda vão falar de questão política do Neymar. Ele tá tentando, né? Ou deveria estar de polêmicas aí, fugir de polêmicas, e acabam colocando ele dentro de uma que ele não tinha interesse. Inclusive, parênteses aqui, já que eu tô falando de futebol, jogou bem ontem, poderia ser oportunidade dele escapar disso aí, mas conseguiram colocar ele no âmbito aí de discussões. Então, no mínimo engraçado aí pra gente tentar suavizar um pouco a situação, mas preocupante também que essas questões sejam trazidas pro ambiente da política.
6:54, você participa aqui do Start TMC com a gente, 11 972 21 1001. Esporte agora, bora de esporte.
Esporte, o futebol brasileiro teve clássico, polêmicas de arbitragem e muita discussão sobre interpretação de regras neste fim de semana. E quem comenta tudo isso pra gente é o Marco Belo. Bom dia.
Bom dia pra vocês do Start TMC. Pois é, teve clássico na Neoquímica Arena. Corinthians 3, São Paulo 2, um jogo com 5 gols, muita emoção. E, como você disse, discussão sobre interpretação de regras. Porque o Corinthians ontem tinha 2 jogadores suspensos, o Alan e o André, por gesto obsceno. E eles não puderam enfrentar o São Paulo. E num dos gols do São Paulo, o Bobadilha, jogador estrangeiro, fez exatamente o mesmo gesto. Mas segundo o árbitro da partida, o Anderson Daronco e o Rodrigo Toschi Marques, por ele ser estrangeiro, é um gesto cultural. Então os brasileiros não podem, mas os estrangeiros podem, segundo a interpretação da arbitragem da partida de ontem entre Corinthians e São Paulo. E polêmica da arbitragem também na anulação do gol do Palmeiras ontem contra o Remo, jogo em Belém do Pará. O árbitro marcou um gol de mão do, aliás, uma bola na mão do Flaco Lopes antes do gol do Bruno Fuchs. Mas a regra diz que se a bola bate sem intenção em um jogador que não participa da jogada, que no caso foi o Flaco Lopes, o gol do Bruno Fuchs teria que ser validado, ou seja, o árbitro errou a regra do jogo e o Palmeiras está tentando anular a partida contra o Remo, pessoal.
Ô Belo, e sobre Copa do Mundo, rapidamente aqui no Start TMC, a Copa tá chegando, cobertura completa da TMC, e tem novidade, né, sobre a abertura da Copa, Belo.
Pois é, pela primeira vez haverá três aberturas, porque são três países sedes da Copa do Mundo. Então a FIFA, no mesmo dia, um dia antes da abertura da Copa, que vai ser no dia 11, vai fazer um show no México com artistas locais, inclusive a banda Maná, um show no Canadá. Entre os artistas estão, por exemplo, o Michael Bublé e outros artistas, Alanis Morissette, artistas canadenses, e um show nos Estados Unidos, em Los Angeles, com as presenças da Katy Perry e também da brasileira Anitta, pessoal.
Muito bom, hein? Realmente vários artistas. Muito obrigado, Marco Belo. E Copa do Mundo é na TMC.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. Transamérica, TMC.
6:57, Marco Belo falou que no Canadá, Alanis Morissette vai...
Você já ficou
toda comprando passagem.
Aqui, tá... entrou, gente. Aqui no comprador de passagem.
Já, Alanis Morissette. Só bom. Que o nosso tempo... se esgotou, assim como os ingressos já vão se esgotar rapidinho.
Exatamente, vai ser espetacular a cobertura da Copa do Mundo aqui na TMC, né? Com várias partidas, vários jogos, a seleção brasileira também, a nossa equipe que vai viajar e vai fazer a cobertura nos Estados Unidos, México, Canadá, vai ser sensacional, mas estamos chegando ao final e vem aí o TMC 360.
Com
Joana Trepto e Felipe Bueno.
Valeu!
Start TMC, tudo mais cedo. O start para o seu dia. Quem escuta, sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica, TMC.
Viva, viva o movimento para melhorar você.
Viva,
viva o movimento junto com a TMC.
A TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia com a informação que vamos você
suar,
precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer. Vamos malhar, vamos São Paulo exercitar.
Viva, viva o movimento junto com a TMC.
Quem escuta, sabe.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
TMC.
7:00, muito bom dia, TMC 360, começando neste instante, nesta segunda-feira, dia 11 de maio de 2026, força total, apesar do frio em boa parte do país, apenas. O meu nome é Joana Trepto, eu estou aqui com o Felipe Bueno para 3 horinhas de jornal com muita informação, notícia, prestação de serviço. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Joana Trepto, bom dia a você que está nos acompanhando, seja bem-vinda, seja bem-vindo, segundou dia 11 de maio de 2026, como disse Joana Trepto, 3 horas de informação, 3 horas de prestação de serviço que começam agora, direto então, para os destaques do noticiário.
A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de suspender a aplicação da lei da dosimetria para condenados pelos atos de 8 de janeiro provocou reação imediata dos presidenciáveis. Rafaela Soares.
Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema criticaram a decisão que barrou a aplicação da lei até o julgamento definitivo do STF. Os presidenciáveis afirmaram que houve interferência nas atribuições do Congresso.
A comissão especial da Câmara dos Deputados, que discute o fim da escala 6x1, ouve nesta semana ministros do governo e especialistas sobre a proposta de redução da jornada sem corte salarial. De Brasília agora, Lívia Brás.
Na terça, a comissão especial recebe o ministro da Fazenda, Dario Durgan, que deve falar sobre os impactos econômicos da medida. Já na quarta-feira, Guilherme Boulos, o convidado para falar na comissão e trazer então os aspectos sociais dessa possível mudança.
A Polícia Federal investiga a atuação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro em projetos discutidos no Congresso que poderiam beneficiar negócios ligados ao Banco Master. Segundo as investigações, Vorcaro teria tentado influenciar propostas sobre crédito de carbono, transição energética e mudanças no Fundo Garantidor de Crédito.
O ministro Cássio Nunes Marques assume amanhã a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, abrindo uma nova fase no comando da corte às vésperas das eleições. Ele terá como vice o ministro André Mendonça, ambos foram indicados ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
A primeira morte por hantavírus registrada em Minas Gerais este ano chama atenção para a doença que não tem vacina, apresenta alta letalidade. Júnior de Castro.
Segundo a Secretaria de Saúde, este é o único óbito no Brasil neste ano. Desde 2013, Minas Gerais soma ao menos 49 mortes pela infecção. O alerta ocorre enquanto autoridades investigam um surto de hantavírus em um navio no exterior, depois da morte de 3 passageiros.
E os passageiros do navio onde ocorreu o surto da doença começaram a ser retirados da embarcação. Os ocupantes saíram com roupas de proteção e sob forte esquema de segurança sanitária durante o voo para Paris. Mas um dos passageiros apresentou sintomas da doença.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como totalmente inaceitável a resposta enviada pelo Irã à proposta americana para encerrar a guerra no Oriente Médio. O plano iraniano foi entregue ao Paquistão, mediador das negociações, e prevê o fim dos conflitos na região.
O Corinthians domina o São Paulo e vence o clássico por 3-2 pelo Campeonato Brasileiro.
Ainda pelo Brasileirão, o Flamengo venceu o Grêmio por 1-0, se aproximou da liderança da competição.
Remo e Palmeiras empataram por 1-1 em um jogo marcado por um longo atraso devido à forte chuva em Belém.
O TMC 360 está no ar com a informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. 7:04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Começamos o nosso giro de repórteres indo direto para Brasília. O Supremo Tribunal Federal deve analisar a constitucionalidade da chamada Lei da Dosimetria, depois do ministro Alexandre de Moraes suspender a aplicação da norma. A nova legislação trata da redução de penas, especialmente relacionadas aos atos de 8 de janeiro. Rafaela Soares traz mais detalhes. Rafa, bom dia para você.
Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes provocou aí reações dos presidenciáveis. Um que se pronunciou foi o pré-candidato do PL ao Planalto, Flávio Bolsonaro, que classificou essa decisão de Moraes como uma canetada monocrática, palavras dele, e afirmou que o ministro desrespeitou a vontade do legislativo. Segundo Flávio, a suspensão reforça o avanço do STF sobre as competências do Congresso. A gente lembra que um dos beneficiados por essa lei da dosimetria seria o pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás e também presidenciável, também elevou o tom contra o ministro do STF. Ele afirmou que a suspensão da norma representa, abre aspas, um ataque à democracia e à separação dos poderes. Para Caiado, Moraes ultrapassa os limites da relação institucional. Essa declaração foi feita nas redes sociais e que também foi utilizada pelo ex-governador de Minas e também presidenciável, Romeu Zema, para registrar a sua indignação. Nas publicações, Zema afirmou que o voto brasileiro já não vale mais nada e acusou Moraes de atropelar o Congresso Nacional. Só para fazer uma retrospectiva, Moraes suspendeu a validade da lei até que o STF decida se essa lei é constitucional ou não, porque alguns pedidos para reduzir a pena já estavam chegando na Suprema Corte.
Então, você que tá com a memória um pouco gasta, vamos voltar a explicar exatamente qual que é o ponto que está em discussão. Como trouxe a Rafaela Soares, né? Essa questão da constitucionalidade, Joana Treptow, e você que está nos acompanhando. Tem tudo a ver com a enquete de hoje, é por isso que eu tô colocando esse ponto agora. A nossa enquete do dia diz o seguinte: quem deve prevalecer em decisões que causam impacto diretamente no país? Um, o Congresso, que foi eleito pelo povo, ou dois, do STF, que atua como guardião da Constituição. E veja, né? Na verdade, nenhum dos dois tem que prevalecer, nem o terceiro, que seria o presidente da República, né? Pela lei, né? Pela Constituição, deve haver uma harmonia e uma autonomia de cada um e uma harmonia entre os três. O Congresso foi eleito pelo povo para legislar. Foi um Congresso que em 1987 se reuniu sob o nome de Assembleia Constituinte para fazer o quê? Para discutir e entregar para a sociedade no ano seguinte um negocinho chamado Constituição. E aí o STF, né? O STF faz o quê? Ele zela pelo respeito à Constituição. Então, batem na porta do STF, como a gente sempre diz, o STF tem que ser provocado para tomar alguma decisão. Batem na porta, no caso foi a ABI e o PSOL, e falam assim: STF, tem um problema aqui com esse texto que foi aprovado pelo Congresso, ou foi vetado pelo presidente, ou etc, né? E aí o STF vai lá e toma as suas providências. O problema é que essa harmonização, ela foi, digamos assim, prejudicada pela potencialização da polarização dos últimos anos, das últimas décadas, né? E aí, você pode mandar a sua manifestação onde? No nosso canal no YouTube, no TMC News BR. Tá lá a nossa enquete: quem deve prevalecer em decisões que causam impacto diretamente no país? Congresso ou STF? Vota lá.
Ou também pelo nosso WhatsApp, 11972211001, você pode mandar sua mensagem que eu vou lê-la aqui neste momento, ou no momento em que você mandar. 11972211001, 7:08, seguindo com o nosso noticiário aqui. O ministro Cássio Nunes Marques assume amanhã a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, abrindo uma nova fase da corte às vésperas das eleições. Ele terá como vice o ministro André Mendonça, que vai ser sucessor dele no comando do TSE nas próximas eleições, e defende uma gestão baseada em discrição e decisões fundamentadas. A transição, acontece depois da saída antecipada da ministra Carmen Lúcia, que presidia o tribunal e defendia maior estabilidade no período eleitoral. Essa mudança também altera a composição do colegiado com a chegada do ministro Dias Toffoli ao TSE, em um momento em que o tribunal se prepara para um pleito marcado por desafios, como o uso da inteligência artificial e a disseminação de conteúdos falsos. Esse ano vai ser daquele jeito.
Agora, às 7:09, deve acontecer nesta semana uma série de audiências públicas com integrantes do governo federal, especialistas e representantes dos trabalhadores na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o fim da escala 6x1. Vamos de novo à capital do país, é com você. Lívia Braz, bom dia.
Bom dia, Felipe. Amanhã essa comissão especial, ela recebe, a partir da tarde, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que deve apresentar estudos econômicos que foram feitos pelas equipes do Ministério da Fazenda sobre os impactos dessa possível redução da jornada de trabalho para as empresas, para os trabalhadores e também para as contas públicas. Na quarta-feira, à tarde, é a vez do secretário-geral da presidência, o ministro Guilherme Boulos, ir até a comissão. Expectativa de que ele foque nos impactos sociais dessa proposta, defenda a construção de um diálogo aí entre governo, empresários, trabalhadores, justamente para viabilizar a redução da jornada sem reduzir o salário dos trabalhadores. Até agora, essa comissão especial já teve mais de 90 requerimentos protocolados, que mostra aí a divisão entre os interesses de patrões e empregados. A oposição e os parlamentares que estão mais ligados aí ao setor empresarial, eles estão tentando priorizar os possíveis efeitos dessa redução na jornada. Por isso, os requerimentos deles pedem estudos técnicos, pedem dados do IBGE e pedem audiências com os representantes, tanto da indústria quanto do comércio e também do agro. Já os governistas estão olhando para as bases eleitorais, propondo audiências com o sindicato, pesquisadores, movimentos trabalhistas e também com especialistas em saúde do trabalhador. E aí a gente lembra que essa comissão está trabalhando num ritmo super acelerado, né? Porque o cronograma dela prevê a apresentação do relatório já no próximo dia 20, daqui 9 dias.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Agora vamos para o Rio de Janeiro, seguindo aqui com o nosso giro de reportagem. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso de um desembargador federal que está desaparecido há quase um mês. Rafael Alves tem as informações. Rafa, bom dia.
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, a todos os nossos ouvintes. Desaparecimento que completa um mês essa semana, isso porque o desembargador federal, o Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, sumiu no último dia 14 de abril, quando ele pegou um táxi para ir para a Vista Chinesa, um dos pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro, e desde então ninguém teve mais informações sobre ele. Como você destacou, esse caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, tá? Essa investigação ocorre sob sigilo na Delegacia de Descobertas e Paradeiros. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do Jornal Globo, que foi quem revelou esse caso, ele sacou R$1.000, pegou um táxi para ir para a Vista Chinesa e desde então ninguém conseguiu falar com ele depois da chegada dele ao Mirante. Aí o desembargador federal, o Alcides Martins Ribeiro Filho, estava afastado do Tribunal Federal Regional aqui do Rio de Janeiro, o TRF2, desde o maio do ano passado, quando ele foi acusado de violência doméstica contra a então esposa num apartamento em Ipanema, na zona sul aqui do Rio de Janeiro. Na ocasião, vizinhos acionaram a polícia depois de uma briga entre o magistrado e a esposa, e segundo relatos, o desembargador ela tentou impedir que os policiais entrassem nesse imóvel e por isso ele foi levado algemado para a delegacia. Ele responde por violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra os policiais e abuso de autoridades. Procuramos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e também o TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que responde aqui pelo Rio de Janeiro, mas até o momento a gente não teve retorno. Esse caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Eu volto com vocês.
Obrigada, Rafa. Assim que tivermos algum retorno ou alguma atualização, por favor, conte para nós. Agora, 7:13. Será retomada nesta segunda-feira o julgamento que pode expulsar o tenente-coronel Geraldo Neto da Polícia Militar. Neto está preso sob a acusação de matar a esposa, soldado da PM Gisele Alves, caso de ampla repercussão nacional. Aconteceu em São Paulo. A repórter Luísa Mutoni traz mais detalhes. Luísa.
Nesta segunda-feira, três policiais militares que eram amigas da esposa do tenente-coronel e também um oficial da PM que atendeu a ocorrência no dia dos fatos serão ouvidos a partir de 9:00 da manhã. Esse processo tramita desde o mês passado no Conselho de Justificação da Polícia Militar e analisa se Geraldo Leite Rosa Neto tem condições morais e funcionais de permanecer na corporação. Ele também é acusado de utilizar da patente para intimidar policiais de menores cargos dentro da corporação no dia do atendimento à ocorrência. O Conselho de Justificação analisa a questão referente à patente de Geraldo Leite Rosa Neto dentro da Polícia Militar. É um julgamento à parte do crime contra a soldado da PM, Gisele Alves. Ela foi encontrada morta dentro do apartamento onde o casal morava, na região central de São Paulo, com um tiro na cabeça no dia 18 de fevereiro deste ano. Ainda nesta semana, na quinta-feira, outras pessoas devem ser ouvidas no julgamento do Conselho de Justificação.
Bom, são 7:15. Após a confirmação da primeira morte por antivírus em Minas Gerais, o Ministério da Saúde aponta que não há risco de pandemia. A Secretaria de Saúde do Estado afirma que o episódio não possui qualquer relação com o cenário na Europa. Vamos falar mais então sobre isso, trazer as primeiras informações do 360 com o Júnior de Castro, direto de Belo Horizonte. Bom dia para você.
Ótimo dia para você, Felipe, Joana. Excelente segunda-feira para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. Pois é, o caso foi confirmado em fevereiro deste ano, na cidade de Carmo do Paranaíba, que fica justamente na região do Alto Paranaíba. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a vítima era um homem de 46 anos. Que teve contato direto com roedores silvestres em uma área de lavoura. A gente lembra aqui, como você mesmo disse, Felipe, este é o único óbito no Brasil neste ano agora de 2026 e desde 2013, Minas Gerais soma aí pelo menos 49 mortes pela infecção. Essa infecção foi confirmada pela Fundação Ezequiel Dias e, de acordo com o governo mineiro, o caso é mesmo isolado e não tem nenhuma relação com o surto registrado no navio que saiu da Argentina em direção a Cabo Verde. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil confirmou 7 casos da doença agora em 2026, sendo 2 em Minas Gerais. E a gente reforça aqui para quem está acompanhando a gente pela tela da live aqui no YouTube, também acompanhando a gente pelo FM, que a hantavirose é transmitida principalmente pela inalação de partículas contaminadas por urina, fezes e saliva também de roedores. Os sintomas incluem aí febre, dores no corpo, tontura e problemas respiratórios. E ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a orientação é sempre manter os terrenos limpos, evitar acúmulo de lixo e ventilar qualquer tipo de ambiente fechado antes da limpeza, claro, justamente para reduzir os riscos de contaminação. Eu volto com vocês.
Valeu, obrigada pelas informações, Júnior. Agora vamos ver o que é destaque nos principais jornais do país, começando pelo portal da TMC, tmc.com.br. Se você ainda não foi lá, você está muito atrasado e não só deve ir, como favoritar. Sabe o site que você escolhe para ser o primeiro site que o seu navegador abre quando você clica ali no Google Chrome, no Safari? É o nosso que tem que ser, porque ele é extremamente atualizado, muito fácil de usar, muito intuitivo. O que, que é destaque na TMC, no tmc.com.br, é o lançamento do programa de 11 bilhões de reais do governo Lula contra o crime organizado. Isso deve acontecer ainda hoje, e tem algumas frentes de atuação, mas como principal objetivo, Lula, com esse plano, pretende sufocar, ou seja, asfixiar financeiramente as facções criminosas. É algo que está sendo debatido bastante desde o projeto de lei antifacção e derivados. Esse é o grande destaque de hoje da TMC.
Bom, o jornal Estado de São Paulo agora trazendo essa informação de que o governo do Estado de São Paulo aplicou uma multa bilionária à empresa Fast Shop após investigações apontarem o quê? Um esquema de fraude no ressarcimento de créditos de ICMS e pagamento de propina a auditores fiscais da Receita da Fazenda Paulista. Segundo as apurações do Ministério Público, executivos da empresa teriam participado de um esquema que envolvia a liberação acelerada e inflada de créditos tributários em troca de vantagens ilegais. O caso faz parte da Operação Ícaro, que também investigou empresários da Ultrafarma e servidores públicos. Você se lembra que a gente trouxe faz um tempo essa informação quando foi deflagrada essa Operação Ícaro, né? Essas investigações apontam que o esquema movimentou cerca de um bilhão de reais em propinas e levou o governo paulista a endurecer regras para ressarcimento de ICMS com novas medidas de fiscalização e controle, né? E embaixo tem um destaque fotográfico na capa do Estadão com Donald Trump e Xi Jinping, uma cúpula anunciada entre os dois líderes das hoje duas grandes potências do mundo.
E aqui no Estadão diz que essa próxima cúpula entre China e Estados Unidos deve expor a relação disfuncional entre as duas maiores potências do mundo. Agora, Folha de São Paulo tem como destaque uma pesquisa que diz que 41% dos brasileiros dizem ver a atuação do crime organizado no bairro onde vivem, ou seja, convivem com o crime organizado, pesquisa Datafolha. Essa pesquisa é extremamente interessante e triste. Os dados são tristes, ou seja, me aprofundando nesse dado específico, 69 milhões de pessoas dizem que sentem o impacto das facções na rotina, no dia a dia delas. Mas também tem outros destaques, tem violência contra a mulher, tem outros números muito importantes. E é importante que a gente saiba desses números, que a gente saiba da realidade, mas isso serve para que as autoridades, o poder público se debrucem sobre eles, sobre os números, para que pensem em soluções, o que fazer. Também tem um destaque fotográfico ali, o jogo de ontem, triunfo do Timão. Então, o Corinthians vencendo o São Paulo por 3-2 na Neoquímica Arena.
Agora, a página principal de O Globo, falando do novo Desenrola Brasil e outras linhas de crédito com subsídio, aumentando o volume de financiamentos menos sensíveis à alta do que da Selic. Segundo a reportagem do jornal O Globo, o crédito direcionado cresceu 12% em 12 meses até março, acima do crédito livre, que avançou 7,5%. Para o Banco Central do Brasil, isso reduz o efeito da política de juros sobre a economia. Economistas afirmam que programas como Desenrola, o Minha Casa Minha Vida, financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, o BNDES, ajudam a estimular investimentos e consumo, mas também podem dificultar o controle da inflação e exigir juros altos por mais tempo. E tem aqui um destaque gráfico, esse não é fotográfico, é gráfico, mostrando o mapa do Brasil e a questão meteorológica dos próximos dias, né? A massa de ar polar provocando a maior queda de temperatura do ano no Brasil nesta semana, com previsão de geadas e marcas abaixo de zero em cidades do sul do país. Capa do jornal O Globo de hoje.
Agora são 7:22.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.